D3, e por que eu tô falando CAPS AD3 especificamente? Porque a possibilidade de acolhimento, que é a pessoa ficar acolhida por alguns dias, como acontece com a dependência de substâncias, para desintoxicar o corpo e o cérebro daquele hábito da aposta, também acontece o acolhimento para casos de ludopatia no CAPS AD3. Obviamente, depois de passar por consultas e ter esse encaminhamento feito pelos profissionais, os especialistas, de que a pessoa realmente precisa sair do seu ambiente comum, não estar no ambiente comum por uns dias, mudar aquele hábito e para depois voltar e ressocializar-se com sua família e e voltar para sua rotina. Então, são situações muito, muito grandes. E a situação, a gravidade dessa dependência em jogos no Brasil, né, é tão grande que foi criado, né, pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas, um mecanismo em que as pessoas podem cadastrar o seu CPF para se auto-excluírem de plataformas de jogos. O que é que significa? Você coloca o seu CPF lá e você pode estabelecer se você não vai poder utilizá-lo na plataforma de jogos por alguns meses, por um ano ou por um período indeterminado. Isso ajuda pessoas que estão tentando tratar a sua dependência, que estão querendo ficar longe do jogo por um tempo, ou pessoas que não querem mesmo jogar, já colocam ali o seu nome. Para chegar nessa plataforma, você pode colocar na pesquisa do Google, que é o mais utilizado, autoexclusão Secretaria de Prêmios e Apostas. Para entrar, para não ter o risco de uma pessoa cadastrar o CPF de outra nessa plataforma, é utilizada a senha GovBR, que é individual, e você não pode passar a sua senha para outra pessoa. Inclusive, muitas pessoas utilizam a biometria facial para poder entrar nesse sistema GovBR. Então, é importante que a pessoa decida auto-excluir. Né? Por isso, a autoexclusão, que a pessoa mesmo faça a exclusão do seu CPF, seja para ela mesma não entrar ou para o seu CPF não ser utilizado por terceiros para um cadastro numa dessas plataformas de apostas. Mudou também, ainda durante a Copa, acho que foi na semana da final da Copa, mudaram as normas, entrou em vigor a mudança das normas de publicidade das bets aqui no Brasil. Lembrando que as bets tiveram a sua autorização para operar no Brasil em 2018, a regulamentação há 2 anos, foi 2023 ou 2024, e começaram 2023, que começou a valer efetivamente no ano passado. Então, havia centenas de bets operando no Brasil sem qualquer regulamentação. A regulamentação foi aprovada há pouco mais de 2 anos, começou a valer no ano passado. Mais de 100 empresas cumpriram tudo que a lei trazia para regulamentar-se e estão operando no Brasil. A mudança nas regras e a organização, a adaptação da norma de divulgação é muito importante. Por quê? Como acontece em relação à bebida alcoólica, por exemplo, beba com moderação. Já havia essa, assim, jogue com responsabilidade, jogo responsável. As bets já tinham isso na sua publicidade comum. O que foi acrescentado? Foi acrescentado que jogar, apostar pode causar dependência. Então, algumas frases dessas, como acontece com cigarro e com bebida nas publicidades desses produtos, para que as pessoas fiquem ainda mais alertas, né? Proibir o jogo, proibir que uma bet opere, que uma empresa dessa opere, é algo que dependeria de projeto, dependeria de uma aprovação no Congresso Nacional. E não há o interesse, no momento que não há projetos encaminhados e com possibilidade de serem aprovados tão cedo sobre isso. Então, o que se pode fazer realmente é organizar e fazer campanhas nesse sentido mesmo, para que as pessoas se organizem e não joguem se tiver algum símbolo ali, algum sinal de que são dependentes, que não apostem o seu salário, que não apostem o dinheiro das contas, que não utilizem as economias da família, o dinheiro de empresa para isso. Porque, infelizmente, tem casos, né, aqui no Brasil com esse tipo de situação. E A gente continua falando sobre o jogo responsável, porque essa normativa, ela também tem fiscalização, né, para que saber se as empresas de jogos que estão legalizadas, as que não estão legalizadas, elas são fechadas quando são flagradas. Mas as que estão legalizadas, elas passam por fiscalizações para saber se estão cumprindo bem essas regras e, obviamente, né, para saber se não estão estimulando a mais as pessoas a jogarem, porque o que tem que ser entretenimento tem que ficar como diversão mesmo, não passar a ser um problema de saúde. Lucas Batista está comigo aqui para falar mais sobre esse jogo responsável. Boa tarde.
Oi, Ivna, boa tarde para você, boa tarde para Lucas e Dalino, para Marcelo, para todo mundo que está acompanhando o Fala Paraíba nesta sexta-feira. A gente falando, né, sobre, continua falando, na verdade, sobre essa questão de apostas, mas agora focando nesse ponto do jogo responsável. Como você falou agora há pouco, as apostas têm conquistado cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Isso aí é uma realidade. Mas junto com esse crescimento também aumenta a importância de conscientizar a população sobre o chamado jogo responsável, né? Esse conceito, Ivna, reúne práticas que incentivam uma relação equilibrada com as apostas, né, importante demais, tratando essa atividade como uma forma de entretenimento, né, como você disse, sem comprometer a saúde financeira ou emocional ou familiar também dos jogadores, das pessoas que estão apostando. Para entender um pouco como o que é de fato esse jogo responsável, como ele é colocado em prática, a gente vai ouvir agora uma fala da assessora técnica da Superintendência da Lotep, a Graziele Batista. Ela explica direitinho como funciona.
O jogo responsável, ele é um conjunto, na verdade, de atividades métricas e diretrizes que o poder regulador, o operador, que seria a empresa efetivamente do jogo, e o apostador em conjunto, cada um eles vão ter as suas responsabilidades, digamos assim, né? Então, ele vai ser um conjunto de atividades, diretrizes e mecanismos que eles vão ter que ser utilizados, cada um diante das suas atribuições, para que a gente desempenhe maior responsabilidade no ato do jogo, né? Uma aposta ou uma compra de bilhete. E aí, do lado do regulador, que no caso a gente se encontra como regulador, a Lotep se encontra como regulador, seria cobrar essas aplicações de mecanismos e diretrizes a partir dos operadores, que são as empresas de jogos, e informar também ao apostador, ao cidadão, sobre as possibilidades de mecanismos disponíveis no mercado para que a aposta seja feita cada vez mais segura, né? E não só com segurança, mas com responsabilidade também. Existe a Associação Mundial de Loterias, certo? É a maior referência global que a gente tem no setor lotérico, que é a WLA, a Associação Mundial de Loterias, e não só no sentido do jogo responsável, mas é uma associação em especial que tem um sentido de estabelecer diretrizes de boas práticas no âmbito lotérico, né? No âmbito de jogos. E essa associação mundial, ela também trabalha com certificações. Então, essa associação, ela tem quatro níveis de certificações, e acredito que em 2020 para 2021, a Lotep se associou a essa associação, e aí iniciou com o nível 1, né? A Lotep, ela já tinha o nível 1 da WLA. E agora a gente conseguiu atingir o nível 2 da WLA, que é exatamente, principalmente em jogo responsável.
Entre as principais orientações estão estabelecer limites de tempo e de dinheiro antes de apostar, é importante. Evitar utilizar recursos destinados às despesas essenciais e nunca enxergar o jogo como uma forma de obter renda ou resolver problemas financeiros. A Graziele Batista explicou quando o apostador começa a ter um comportamento de risco.
Alguns exemplos é quando o apostador, ele deixa exatamente de se divertir, passa a apostar por necessidade, e aí por necessidade a gente pode entender uma busca de pagamento de dívidas, por exemplo. A gente é uma coisa que a gente prega muito, é que a aposta, ela sempre tem que vir com o sentido da diversão, do entretenimento. Então, a partir do momento que o apostador, ele não está jogando com o divertimento, se ele não está ali com satisfação de jogar, ele está buscando um valor perdido em outra aposta ou em algum outro da sua vida, mas ele está querendo substituir, está querendo tratar como investimento, está querendo tratar como uma substituição de uma perda, está querendo substituir momentos de trabalho, momentos com a família, está fugindo de momentos sociais também, está deixando de aproveitar outros momentos da vida, tanto para resolver dívidas ou buscar como se fosse um investimento, que é uma coisa que a gente também ensina, não é investimento. Então, assim, a partir do momento que o jogo ele deixa de ser um pequeno momento de entretenimento do seu dia ou do seu cotidiano e passa a influenciar muito mais na sua área social, na sua área profissional e acaba prejudicando esses outros momentos do seu cotidiano, é um indício também, são indícios que a gente consegue observar de que o apostador ele não está mais apostando só por entretenimento.
Pois é, importante demais. Tem alguns especialistas dando uma pesquisada também, eles alertam para a importância de reconhecer sinais de comportamento compulsivo, como a necessidade de apostar valores cada vez maiores, tentar recuperar essas perdas que acabam sendo sucessivas, infelizmente, ou também esconder o hábito de familiares e amigos.
Que é o que acontece muito, né? Moisés te falava para Vanessa Queiroga agora há pouquinho, para muitas famílias só ficam sabendo que houve uma perda financeira muito grande depois que a situação já está
Pois é.
incontrolável, que a pessoa vai tentando recuperar e vai perdendo
Mais
mais,
ainda.
mais e mais. E aí gera uma situação muito grave e né, é muito pesado, mas não pode deixar de ser registrado quando a gente fala sobre esse assunto, que teve pessoas que tiraram a própria vida aqui no
Verdade.
país. Né? Infelizmente, houve mais de um caso desse tipo e motivado pela perda financeira muito grande e vendo-se num desespero de como recuperar, de como resolver a situação, a pessoa, ou a vergonha, enfim, vários fatores envolvidos, a pessoa tirou a própria vida, o que é extremo. Então é importante perceber os sinais antes e buscar ajuda. É
Com toda
possível.
certeza.
E o dinheiro dá para recuperar, né? Não jogando. Não
Trabalhando.
jogando mesmo. A gente vai falar mais sobre finanças daqui a pouco, porque foi publicado hoje o Atlas de Mobilidade Social do Brasil, que mostra onde você nasce, em que lugar da pirâmide social você tá e como você as chances que as pessoas têm pelos dados brasileiros de chegar aos 10% mais ricos ou não. Daqui a pouco a gente tem entrevista sobre isso. Mas ainda sobre os jogos, né? Eu fui buscar aqui a lei direitinho e em relação aos cassinos online e apostas esportivas, a regulamentação veio em 2023 mesmo, começou a valer no comecinho de 2025 efetivamente a operação de forma legalizada. E tem projeto tramitando no Congresso Nacional desde 2022 para que seja autorizado no Brasil cassino físico. E aí esse projeto já passou na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Em dezembro, houve uma tentativa de votar emergência, né, para análise do projeto. Essa emergência não foi aprovada. Então, vai passar pelas demais comissões, né, que envolvem o assunto para poder ser votado em plenário no Senado. Por que votar em emergência é algo interessante para quem quer a aprovação de um projeto como esse? Porque pularia as etapas das comissões e os prazos para análise em várias comissões. Então, não teve emergência aprovado, mas está tramitando no Senado. É um projeto 2234 de 2022. Só repetindo, já passou pela Câmara dos Deputados. Obrigada, Lucas.
Obrigado, Irma.
1h30. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1. Delivery 9 87047561.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Oi pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora 32 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026, e o Instituto Nacional de Meteorologia confirmou, né, emitiu um alerta de baixa umidade no ar em 97 cidades da Paraíba, todas elas localizadas, né, ali no Cariri, para o Sertão e Alto Sertão do Estado. Essa baixa umidade ela vai variar aí, né, aliás, o alerta começou nas primeiras horas de hoje, segue até hoje à noite. A baixa umidade ela varia entre 20% e 30%, o que já, né, prejudica um bocado a respiração. O alerta é também para o risco de incêndios florestais, impacto à saúde é baixo, segundo o IMET, porém o aconselhamento é que as pessoas não pratiquem atividades físicas ao ar livre nos horários em que o calor estiver mais intenso, porque vai prejudicar a respiração. A recomendação é que usem umidificadores, né, em casas ou nos espaços em que estiverem. Na falta de umidificador, uma toalha molhada já consegue ajudar bastante. Para quem tem questões crônicas respiratórias, é ter um cuidado maior em relação à saúde mesmo, com a medicação ou, né, lavagem do nariz, que já ajuda um bocadinho. Colocar soro no nariz também já ajuda para quem tem questões de rinite, por exemplo. Uma hora 34 minutos, a gente sai desse alerta sobre baixa umidade para falar de um evento religioso que já está acontecendo aqui no nosso litoral, na região metropolitana de João Pessoa, que é a imagem de São Miguel Arcanjo, que já está na região metropolitana desde ontem, mas que hoje e amanhã tem agenda aqui na capital. Hoje tem uma carreata, amanhã tem uma grande celebração na orla da cidade. Juarez Diniz traz mais informações para a gente.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A Arquidiocese da Paraíba promove até este sábado, dia 1º de agosto, uma programação especial com a visita da imagem peregrina de São Miguel Arcanjo dentro da Missão Nacional A Grande Reconquista. A iniciativa é realizada em parceria com o movimento Mãos de Maria e a Prefeitura e integra a programação do Celebra João Pessoa, evento que antecede a festa de Nossa Senhora das Neves, padroeira da capital paraibana e da Arquidiocese. Nós começamos agora com o padre Mário Silva, coordenador do projeto Celebra João Pessoa, e ele vai nos fornecer mais informações. Padre, o que representa a chegada à capital da imagem de São Miguel Arcanjo para o povo católico da Paraíba?
Olá, meu irmão. É uma alegria poder falar desse momento tão especial para a gente, que é a peregrinação da imagem de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, ele chega na nossa capital na sexta-feira. A gente recebe no território da nossa arquidiocese a imagem do arcanjo, que é associado ao anjo que luta à frente de batalha contra o mal. Então, São Miguel, que tem como nome quem como Deus, chega conosco para ser realmente um alento de Deus, para que nós possamos saber que não estamos só, mas que São Miguel luta conosco contra o mal.
Agora, padre, qual será a programação?
Hoje a imagem vai participar de uma carreata por algumas ruas da cidade. No sábado é o grande momento da consagração da Arquidiocese da Paraíba a São Miguel Arcanjo, que vai acontecer no Busto de Tamandaré a partir das 6 horas da tarde. Esse é o momento esperado, né? Nesse dia, todo o território da Arquidiocese será consagrado a São Miguel Arcanjo em um evento que vai contar com a presença dos irmãos do Instituto Hesed, a irmã Maria Raquel, a irmã Maria Joana, a irmã Kelly Patrícia, que vão estar conosco, e eles têm essa missão de levar São Miguel a todas as dioceses. A Arquidiocese da Paraíba será a 33ª diocese do Brasil a receber a imagem de São Miguel Arcanjo e a ser consagrada ao próprio santo.
Padre, agora é esperada uma grande quantidade de fiéis durante os dias em que a imagem peregrina estará aqui?
Nós estimamos que, pela experiência da passagem da imagem de São Miguel em outras dioceses, que não seja diferente também aqui, onde a imagem tem passado, tem atraído um grande número de fiéis. Imaginamos que por todos os lugares vai ter muitos fiéis, mas no sábado a gente espera um público no Busto de Tamandaré de aproximadamente 100 mil pessoas lotando as areias da Praia de Cabo Branco e Tambaú.
Durante esses momentos, o que haverá?
Nesse momento, a gente vai, desde 5 horas, acolhendo as caravanas que vão chegando, e a gente está em um evento totalmente gratuito. A partir de 6 horas, nós temos as primeiras apresentações com o Padre Sandro dos Santos, Juliana de Paula e Felipe Alcântara. A partir das 7 horas, entra a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo, e assim vai ser um momento realmente muito bonito de acolhimento. Temos ainda a adoração, Santa Missa, e na missa, no final, nós teremos exatamente a consagração a São Miguel. Também participam dessa noite as irmãs Kelly Patrícia e também, como eu já falei, a irmã Maria Joana e Maria Raquel, que vão estar conduzindo todos os momentos fortes de oração, e irmã Kelly se apresenta em um show.
Padre Mário, o que é esse movimento nacional A Grande Reconquista?
A Grande Reconquista faz parte de uma missão que o Instituto Hesed, que é um instituto fundado em Fortaleza, no Ceará, recebeu de levar a imagem peregrina de São Miguel Arcanjo a todas as dioceses do Brasil. E assim, através do ato da consagração, fazer realmente uma reconquista espiritual, trazendo as pessoas para mais perto de Deus e também associando essas pessoas à vida da igreja. Então, é uma retomada espiritual que é realizada em todo o país.
Nós queremos só agradecer ao senhor, Padre Mário Silva, que é coordenador do Celebra João Pessoa. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que lhe agradeço, agradeço também a todos os ouvintes. Que Deus os abençoe.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. A gente muda de assunto mais uma vez, mas falando ainda sobre eventos, né, que vão acontecer aqui na cidade, João Pessoa vai sediar um campeonato de robótica, mas é um campeonato de robótica diferente. Porque os robôs, eles não são feitos de eletrodos e de peças, né, de metal super difíceis. Eles são feitos de bloquinhos de montar. Lucas Batista explica pra gente.
João Pessoa vai ser palco de uma etapa regional de um dos maiores torneios educacionais de robótica do mundo no próximo domingo. Crianças de 6 a 10 anos vão colocar em prática criatividade, raciocínio lógico e trabalho em equipe na First Lego League, competição que utiliza a robótica como ferramenta de aprendizagem. Sobre a importância desse tipo de iniciativa para o desenvolvimento das novas gerações e o crescimento da educação tecnológica do Brasil, nós conversamos agora com o líder de projetos da empresa organizadora do evento, especialista em educação tecnológica, Jonathan Allan. Jonathan, seja muito bem-vindo a Tabajara, amigo, é um prazer falar contigo. Eu queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco sobre essa competição e como ela busca desenvolver nas crianças que participam do torneio. Seja bem-vindo.
Obrigado, Lucas. Dentro do Brasil, nós temos a First Lego League, aqui operada pelo Educacional, e é um projeto mundial que tem mais de 110 países. Então, acontece para as crianças de 6 até 15 anos. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a Explore, que vai acontecer em João Pessoa, que é a categoria de 6 a 10 anos. E essas crianças, elas vão ter que encontrar um problema do mundo real e propor soluções para esse problema. E, por meio da robótica, eles vão ter que construir essa solução para apresentar para os avaliadores. E esse ano, especificamente, eles vão ter que achar um problema que os arqueólogos enfrentam no seu cotidiano, seja no sítio arqueológico ou até mesmo na divulgação das suas pesquisas.
Ô Jonathan, como atividades de robótica com peças Lego conseguem estimular habilidades como criatividade, trabalho em equipe e raciocínio lógico nesses estudantes?
Ótima pergunta, Lucas. E esse é a magia que os blocos Lego permitem que as crianças reproduzam e exponham suas ideias por meio das montagens. Então, eles vão ter que construir o sítio arqueológico e construir as soluções que eles criaram com peças Lego. E também usar motores e sensores para fazer uma programação que tudo se motorize e que tenha automação ali para apresentar para os juízes. Então, isso também é avaliado. A gente avalia a criatividade do estudante, também a solução que eles criaram. Mas, como eles vão trabalhar em equipe, então, durante todo o percurso até chegar no evento, eles têm que desenvolver habilidades como inclusão, como respeito e também o próprio trabalho em equipe, que eles vão ter que encontrar a melhor solução da equipe, não a sua individual.
Interessante. A gente tem observado, Jonathan, que a robótica educacional tem ganhado bastante espaço nas escolas brasileiras, aqui na Paraíba também, claro. Qual a importância, na tua visão, de apresentar esse tipo de tecnologia às crianças desde os primeiros anos de vida escolar?
Com certeza aí, na Paraíba, especialmente João Pessoa, é um polo de robótica aqui no Brasil, que tem 100% das escolas públicas têm robótica aí. Então, assim como nós do educacional, a Paraíba está nesse caminho para crescer, entendendo que o profissional do futuro vai precisar aprender sobre programação, sobre robótica, sobre inteligência artificial, e o investimento nas crianças desde muito cedo, desde os 6 anos ali, estimula o estudante a aprender sobre conceitos de tecnologia para aplicar logo mais, quando ele tiver uma programação um pouco mais avançada. O conceito já vai estar bem consolidado na cabeça das crianças, facilitando esse percurso. Então, a gente vê, desde já, as crianças que participaram há 5, 10 anos atrás do torneio, hoje já estão programando de maneira muito mais avançada em robôs, até mesmo industriais.
Para a gente encerrar, Jonathan, qual mensagem você deixaria sobre os benefícios desse tipo de iniciativa para aqueles pais e educadores que ainda enxergam a robótica como algo bem distante da realidade?
Eu gosto muito de dizer que a robótica, ela permite que os estudantes façam coisas que estão apenas na mente das pessoas. Então, quando a gente consegue traduzir uma ideia juntando peças, de uma maneira muito rápida, a gente consegue mostrar a nossa ideia para alguém, assim como um desenho. Então, como mensagem final, eu queria deixar que os professores e as crianças, até mesmo os pais das crianças, percebam que, durante o processo educacional, a gente consegue ver o progresso da ideia da criança por meio de peças Lego ou por meio de um desenho. É o mesmo sentido, mas o desenho fica estático. Com as peças Lego, a gente consegue dar vida e ganhar corpo nesse movimento com a robótica como um todo.
Jonathan, muito obrigado por sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado a você, Lucas.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente segue falando sobre ambiente de educação, porque estão abertas inscrições no processo seletivo para 449 vagas remanescentes em cursos de graduação na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E aí tem opção para quem é graduado entrar a partir do histórico, né? Quem é graduado, tanto em instituições privadas ou públicas, poder entrar aí a partir do histórico. Tem vaga para transferência para quem está estudando em outras instituições públicas ou privadas também, e tem aquelas vagas, outras vagas remanescentes para mudança de curso dentro da própria instituição. Quem explica bem direitinho é Lucélia Pereira.
A Universidade Federal da Paraíba está com 3 editais abertos para ingresso em cursos de graduação no semestre letivo 2026.2. Ao todo, são 449 vagas remanescentes. As oportunidades são voltadas para 3 públicos: estudantes da própria UFPB que querem mudar de curso, alunos de outras instituições interessados em fazer transferência e pessoas que já têm diploma de graduação e desejam iniciar uma nova formação. A pró-reitora de graduação da UFPB, Ana Cláudia Rodrigues, explica como funcionam esses processos seletivos.
Lançou agora esses 3 editais com o objetivo de aproveitar justamente as nossas vagas remanescentes, porque todo o ano, fruto de cancelamentos, de transferências, de não ocupação de vagas, essas vagas ficam disponíveis para o UFPB e não são aproveitadas. Então, por isso nós lançamos esses editais, que são justamente para os cursos de graduação presenciais, ingresso de graduado, também transferência voluntária entre os cursos e a reopção de curso, no caso dos cursos dos estudantes internos da UFPB. Então, ele foi aprovado, começou a estudar, não se adaptou por alguma razão ao curso, não era o que ele esperava e não atendeu a expectativa de alguma forma, ou por algum outro motivo, ele deseja mudar de curso, então também a gente possibilita que essa reopção aconteça.
As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. O processo é totalmente online e gratuito. Quem pretende concorrer a uma das vagas deve ficar atento aos critérios que exigem maior cuidado.
Tem, inclusive, para o curso de música, a necessidade que ele leia com atenção, porque para cada modalidade do curso de música nós temos tanto bacharelado como temos licenciatura, eles têm os instrumentos específicos. Então ele tem que, inclusive, marcar que instrumento do curso de música é necessário, que ele quer estudar. E para os demais cursos, ele precisa ler no edital, se apresenta um anexo com todas as vagas dos cursos que estão disponíveis para cada centro, inclusive. Então ele vai apresentar a documentação, atender as especificidades do edital e concorrer e aguardar.
Outro ponto importante é que, de acordo com os editais, haverá apenas uma chamada dos candidatos classificados. Não está prevista lista de espera nem cadastro de reserva.
O candidato vai se inscrever, vai ser selecionado, a gente apresenta uma lista na ordem de classificação e vai chamar os candidatos para as vagas. Infelizmente, não temos como ficar chamando candidatos especificamente, caso o candidato aprovado não ocupe a vaga. Essa vaga vai ficar disponível para um outro processo seletivo. Então, por isso que a gente não fica chamando, porque ainda estamos chamando ainda do SISU de fevereiro. Então, são vários processos seletivos acontecendo ao mesmo tempo aqui na PRG.
Todas as informações sobre os 3 processos seletivos estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Graduação da UFPB, no endereço prg.ufpb.br. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. 1h48, a gente vai dando seguimento aqui ao programa falando sobre o Atlas da Mobilidade Social, que foi divulgado hoje pela manhã, falando sobre gênero, raça e origem familiar como principais condicionantes para baixa mobilidade social no Brasil. O Atlas é uma plataforma pública que foi desenvolvida pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social em parceria com o grupo de pesquisa Prospera Lab. E de acordo com o levantamento, os dados que foram divulgados hoje pela manhã, entre jovens brancos que nasceram em famílias situadas entre os 25% mais pobres da distribuição de renda, 36% deles, ou seja, um pouquinho mais que um terço, permanecem nesse mesmo grupo quando adultos. Entre pessoas não brancas, essa probabilidade sobe para 51,6%, o que indica que a questão racial ainda é determinante para esse grupo. Segundo os dados do Atlas, o gênero também altera muito, tem um fator importantíssimo na possibilidade de mobilidade social. E o que é mobilidade social? Você sair de uma situação de vulnerabilidade e ascender socialmente, que é o desejo de muitas pessoas. Se você conversa com cidadãos hoje em dia, em qualquer lugar, tá na fila do banco, conversa, tá na fila do supermercado ou da padaria, você vai ouvir relatos de pessoas que, embora hoje não tenham uma condição financeira abastada, sonham em ser. Nós temos um fenômeno no Brasil, inclusive, de pessoas que defendem, bilionários, que defendem as pessoas que estão ali nos 10% mais ricos do país, porque almejam estar também nesse lugar, almejam ascender socialmente e alcançar esse patamar socioeconômico. E aí, quando vem uma divulgação de um atlas como esse, aí mostra que as chances, né, pela situação do Brasil atualmente e com esses fatores que dificultam ainda mais, mostra que é bem difícil. Segundo o Atlas, né, em relação às mulheres, ou os filhos de pais que estavam entre 25% mais pobres, cerca de um terço dos homens permanece nesse estrato de renda até a vida adulta, mas as mulheres que nascem em famílias que estão entre os 25% mais pobres, esse número chega a 65%. Ou seja, o gênero é sim determinante, para as mulheres é ainda mais difícil ascender socialmente. Essa disparidade aparece também no recorte racial. 69% das mulheres não brancas continuam entre as pessoas mais pobres quando adultas. Entre mulheres brancas, o percentual vai, são 69% entre mulheres não brancas e 52,9% entre mulheres não brancas, o que ainda é um número alto, mas a questão racial interfere bastante. Esse estudo mostra ainda que filhos de pais que estavam entre os 25% mais pobres da população têm 48% de chance de permanecerem nesse mesmo grupo quando atingirem a idade adulta, e as possibilidades de romper esse ciclo ficam reduzidas, né? Apenas 8,3% conseguem alcançar o grupo entre as pessoas mais ricas e só 1,2% chega ao extrato dos 10% brasileiros com maior renda no país. Então é algo, né, bem importante para se ter noção da questão da meritocracia que muitas pessoas citam. Ah, mas você estuda, você trabalha, você vai ficar rico trabalhando. Quem fica rico, muitas vezes, é porque já vem de uma família rica. Os dados apontam que quem nasce em famílias de maior renda, o cenário já é bastante diferente. Quando os pais pertencem já a uma faixa intermediária, né, entre pessoas mais ricas, a chance de permanecer nessa faixa é muito grande, né? E aí, realmente, 17,5% de probabilidade de alcançar o grupo entre pessoas ainda mais ricas é muito maior. Entre os filhos de famílias que pertenciam a 25% de famílias ricas, mais da metade deles permanecem nesse mesmo patamar de vida quando adultos, e 30% deles podem ficar ainda mais ricos. E aí a questão da transferência de herança ao longo dos anos, famílias ricas continuam ricas. E aí quando a gente ouve falar, seja na internet, discursos que são motivacionais, muitas vezes aquela pessoa que fala, ah, o meu primeiro milhão cheguei a X idade. Geralmente essa pessoa conseguiu o primeiro milhão na faixa dos 20 porque alguém da família investiu 200, 300 mil reais para que a pessoa chegasse a um milhão. Ou seja, já estava numa situação muito privilegiada na sociedade para conseguir uma independência, entre aspas, né? Conseguir o dinheiro, que já tinha o dinheiro na família. Para quem não tem dinheiro na família, conseguir empreender e conseguir se desenvolver e chegar a ficar milionário, pode acontecer, obviamente, os dados apontam isso, mas as chances são muito, muito menores. Vamos detalhar mais esses dados com abordagens diferentes nos próximos dias, porque é bem importante entender em que lugar da pirâmide social cada pessoa está, né? E obviamente, conseguir quebrar esse ciclo através da educação. Os dados apontam que a educação, chegar a concluir o ensino superior, fazer pós-graduação, a partir disso conseguir trabalhar em áreas, né, especializadas, quebrando um ciclo muitas vezes que a gente consegue ver em muito mais em exemplos individuais, né, de pessoas que vieram de famílias muito simples, cursaram medicina, são médicos. Ainda é um número muito pequeno quando a gente olha o dado nacional. É possível, tem aumentado, mas ainda não é global, ainda não é uma realidade para todas as pessoas. Então, assim, mesmo que a gente conheça um exemplo de alguém que conseguiu romper o ciclo, esse exemplo é importantíssimo para motivar mais pessoas, mas não representa o todo das pessoas que estão naquela mesma situação. 1h55, nos encaminhando para concluir o programa e a semana, né? Final de concluir o mês também. Lucas Batista está comigo novamente porque tem algumas questões internacionais que envolvem, né, situações muito, muito complicadas. Em relação à Palestina, que foi devastada por Israel naquela questão toda, o Israel alegando que estava combatendo o Hamas e tirou as pessoas de casa, matou muita gente, o que vem sendo considerado pelas entidades internacionais como genocídio. Agora, ainda continua tendo a faixa de Gaza ocupada por soldados israelenses. Qual é o ponto nesse momento? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mediando com o Hamas o desarmamento total desses integrantes do Hamas para que a faixa de Gaza e a Palestina sejam desocupadas pelas tropas e comece a se mobilizar para que haja um novo governo no espaço. Não há garantias de reconstrução, não há garantia das pessoas voltarem para suas casas, não há garantia de que vai continuar sendo o Estado palestino, porque as possibilidades que foram publicizadas um tempo atrás eram cada vez mais complicadas. Ou anexar a faixa de Gaza a Israel, que é o que Netanyahu quer, né, primeiro-ministro do país, ou o Trump teve uma ideia que foi rejeitada à época, mas sei lá se volta, né, não duvido, que era fazer um grande resort, um grande espaço dele mesmo na faixa de Gaza. Então, assim, situações complicadas, mas só para exemplificar que por lá está bem difícil. E marroquinos foram em massa, a nado, tentando fugir do país, né, imagens que, enfim, chocaram muitas pessoas, da chegada em massa de muitas pessoas que conseguiram fazer o translado a nado chegando à Espanha. Lucas, conta pra gente, explica direitinho como é isso. Foram dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, né?
Aproximadamente 60 mil marroquinos e vinas que tentaram essa travessia para Ceuta. Ceuta, para quem não sabe, é uma cidade da Espanha, uma cidade autônoma da Espanha, porém que fica no continente africano, tá? Fica dentro, é um enclave no território marroquino, mas mesmo assim, para chegar lá, teria que ser a nado. Então, os marroquinos tentaram, e alguns marroquinos, né, 60 mil, na verdade, tentaram atravessar. E até agora, né, segundo estimativas do Ministério do Interior da Espanha, pelo menos 57 pessoas morreram nessa travessia. Esses números foram aumentando durante toda a manhã. A gente começou amanhã com 20, depois 30, agora já vai em 57. Diante dessa situação, o governo espanhol mobilizou as forças armadas para reforçar a segurança no local. A administração de Ceuta também anunciou a criação de um centro de acolhimento temporário para identificar os imigrantes e acelerar a deportação. Já são 37 mil marroquinos que foram deportados, que voltaram para Marrocos, desses 60 mil que tentaram essa travessia. Enquanto isso, voluntários da Cruz Vermelha e das organizações humanitárias estão lá no local, distribuindo alimentos, distribuindo roupas e água também, mas já afirmaram que a estrutura atual é insuficiente diante do grande número de pessoas. De acordo com o governo espanhol, né, 37.500, como eu falei agora, já foram retornaram voluntariamente, de acordo com a Espanha, ao Marrocos. Mesmo assim, a imprensa local relata que muitos dos que permaneceram em Ceuta vivem em situação de incerteza, sem transporte, recursos ou assistência adequada. O primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, classificou a entrada em massa de imigrantes como uma violação da soberania do país e afirmou que o governo vai usar todos os recursos para controlar essa crise. Informação que chega agora também é que a Itália suspendeu o livre fluxo de pessoas com a Espanha. Aquele acordo que tem na Europa de 29 países europeus é o acordo de Schengen, que ele trata sobre o trânsito livre dentro dos países da União Europeia. A Itália acabou aí barrando a Espanha, né, suspendendo esse trânsito livre
da
Espanha.
Por conta dessa deportação, né? De não tratar essas pessoas como refugiados.
Verdade, por conta da imigração, da ida das pessoas. Para evitar que essas pessoas entrem na Itália.
Espera ainda, que eu tinha entendido errado. Então, a Itália não está querendo que a Espanha acolha. Ela tá querendo justamente evitar que quem conseguir entrar na Espanha passe para a Itália.
É isso.
Entendi.
Foi esse o motivo dessa suspensão.
A situação toda é muito grave e lamentável, né? Porque o que tem que ser visto é por que 60 mil pessoas tentaram sair do Marrocos de uma vez só.
Ainda não tem uma explicação sobre isso, né? Mas as autoridades estão investigando lá.
É muita gente tentando sair a nado, que não é uma travessia fácil.
Aconteceu algo parecido, mas foi 5 mil pessoas em 2021, ou seja, olha a diferença de 5
para 60
mil. Já é
muita gente, né? Mas aí multiplicou várias vezes, né?
Demais.
Obrigada, Lucas. 2 horas em ponto. Vamos fechando o Fala Paraíba de hoje, né? Que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Lucélia Pereira, Juarez Diniz, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Marcos Pac, Lucas Idalino, transmissão pelo YouTube, Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho. A gerente de edição sou eu, Ivina Souto. Gerente de produção, Lucas Santiago. Gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Gerente de radiodifusão, Berlim Carvalho. Diretor de rádio e TV, Rui Leitão. Presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Nanaga 6. Vocês ficam agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta na segunda-feira, ao meio-dia.
É da Paraíba, eita, gente forte. Sou Paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Os meios perderam os modos e o mundo perdeu o pudor pra fazer guerra e alimentar o terror. Cansei, cansei, cansei. Quem sabe a gente inverte a trama do faroeste pro rosto de bastião. Caboclo de lançar na boca, cravo e manjericão. Caboclo de lançar na boca, cravo e manjericão. Bem doce, a festa de rei no quintal. De tanto que o passo mastiga, começo de um novo final. De tanto que o passo mastiga, começo de um novo final. Um quê de permissão pra ser o que der na telha. Um quê de permissão pro afeto radical. Um quê de permissão pra ser o que der na telha. Um quê de permissão pro afeto radical. Chutando de frente, chutando de lado. Swing nos ombros, na onda do passo. Chutando de frente, chutando de lado. Faz que vai, mas não vai. 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 Faz que vai, mas não vai.
O que de permissão pra ser o que der na telha? O que de permissão pro afeto radical? O que de permissão pra ser o que der na telha? O que de permissão pro afeto radical?
Thank you.
perdeu o pudor pra fazer guerra, alimentar o terror.
Cansei, cansei, cansei.
Quem sabe a gente desce a trama do faroeste, do rosto de bastião. Caboclo de lança na boca, cravo e manjericão.
Caboclo de lança na boca, cravo e manjericão.
Melaço de tacho bem doce, a festa de rei de quintal. Tanto que passo mastiga, começo de novo final.
Tanto que passo mastiga, começo de novo final. O que de permissão pra ser o que der na terra? O que de permissão pro afeto radical? O que de permissão pra ser o que der na terra? O que de permissão pro afeto radical? O que de permissão pra ser o que der na terra? O que de permissão pro afeto radical? O que de permissão pra ser o que der na terra? O que de permissão pro afeto radical?
Jara em Revista.
Quatorze horas e 6 minutos. Olá, muito boa tarde para você que está sintonizando agora nos 105.5 da Rádio Tabajara. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Nice Lima e faço companhia até as 3 da tarde, ao vivo aqui no Tabajara em Revista. Estou bem acompanhada aqui nos nossos estúdios do nosso Marcos Pac, nas operações técnicas, Esdras Alves na nossa produção, a nossa Fabrícia Guedes está aqui nas nossas mídias sociais e temos a gerência de mídias de Romana Ramalho também. E claro, sua participação, interagindo com a gente, acompanhando o programa, a interação é pelo 981281055, que é o número do nosso WhatsApp. Lembrando que o nosso QR Code está aqui na tela, ó, no cantinho esquerdo da sua tela. Você escaneia com o celular, com a câmera do celular, e cai diretamente no nosso WhatsApp para interagir com perguntas, com comentários. Estou dando o meu tchauzinho para quem está sintonizado aqui na nossa transmissão ao vivo lá no YouTube da Rádio Tabajara. Entra, deixa seu like, compartilha também o Tabajara em Revista, porque hoje o programa está de peso. Você sentiu aí a energia diferente nessa sexta-feira, né? A gente abriu ao som de Afeto Radical. Teve o feat do Lenine com a nossa Flaira Ferro. Flaira Ferro, que se apresenta neste final de semana com a Socorro Lira. Flaira, que tem esse trabalho reconhecido na música, mas também na dança, também é arte educadora, tem um trabalho muito sensível e ao mesmo tempo com muita energia. E elas que vão se apresentar no projeto Revoada de Agosto, nesse dia 2 de agosto aqui em João Pessoa, na Casa Furtacor. E quem bateu um papinho com a Flaira Ferro foi o nosso repórter Felipe Lima, que vai trazer pra gente todos os detalhes. Vamos ouvir.
Neste domingo, a cantora e compositora Flaira Ferro desembarca em João Pessoa para um encontro especial com a paraibana Socorro Lira, dentro da programação da Revoada de Agosto. Reconhecida por unir música, poesia e cultura popular, Flaira sobe ao palco como convidada de Socorro. E é sobre essa parceria e esse momento da carreira que a gente conversa agora com ela. Flaira, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara. É uma alegria receber você aqui para falar desse encontro tão especial, né, com o público paraibano.
Eba, salve, salve, ouvintes da Rádio Tabajara. Alegria minha poder estar aqui.
Flaira, você chega a João Pessoa para participar da Revoada de Agosto, atendendo ao convite de Socorro Lira, né? Como que foi essa parceria? Como esse encontro entre vocês aconteceu?
Bem, esse encontro da gente aconteceu a primeira vez em São Paulo, quando eu fui fazer um projeto lá no MASP, uma apresentação com Morena Nascimento, uma artista da dança, né, de Minas Gerais. E aí Socorro, ao final da apresentação, ela estava lá me esperando, porque ela queria muito me conhecer. Eu achei muito lindo, assim, da parte dela, porque era um dia de chuva, e ela ficou lá esperando. até eu conseguir descer para poder, enfim, falar com ela. E aí ela me deu um abraço, disse que tinha ficado muito feliz em conhecer meu trabalho através da música Me Curar de Mim, que tinha sido gravada por Áurea Martins no disco, no último álbum que ela lançou. Ela fez uma versão dessa canção, Me Curar de Mim. E aí, Socorro, ali em São Paulo, a gente começou a trocar ideia. Ela me deu o livro dela e foi uma coisa muito linda, assim, um encontro. E aí, poucos meses depois, ela veio para Recife e me convidou para um show que ela ia fazer num espaço chamado Terra Café, que é um espaço de música autoral independente, assim, bem aconchegante. E aí a gente fez o nosso primeiro encontro, assim, nós duas cantando juntas, né? Eu estava participando do show dela. E aí conversa vai, conversa vem, ela mandou de novo esse convite, né, para essa Revoada de Agosto, né? Ela disse, não, já fizemos em Recife, agora vamos fazer aqui em João Pessoa. Perguntou se eu topava, organizou uma data que eu ia conseguir. E foi muito legal, assim, eu sou muito fã. Eu acho que ela é uma artista admirável na trajetória, nas escolhas, sabe, na coerência. E uma obra muito bonita, né? Assim, os discos de Socorro são verdadeiros presentes, assim, para o espírito, né? Então, a gente tem essa conexão mesmo, é uma coisa muito verdadeira.
Que massa, um encontro de nordestinas, né, em São Paulo. E aí você e Socorro têm essas trajetórias marcadas por uma forte conexão, né, com a cultura popular do Nordeste. O que você enxerga de afinidade entre o trabalho de vocês duas?
Eu acho interessante porque, embora a gente tenha, né, esse lugar muito, muito definido, né, de onde a gente vem, quando eu escuto a música de Socorro, inclusive a primeira música que eu ouvi dela foi Amor Cósmico, que nem é dela, na verdade, mas era uma interpretação dela no álbum da Amazônia, né? E eu acho que ali, assim, não foi o que predominou para mim, saber o sotaque, nem tão pouco o ritmo, até porque era uma música sem um ritmo específico definido, mas foi justamente a mensagem que ela tem, uma coisa meio atemporal, né, nas canções de Socorro. Eu tenho a sensação de que, independente do território e da idade, da época que você escute o trabalho dela, ele é acessível, sabe? Ele é de atravessar qualquer fronteira, qualquer lugar. E eu acho que, em alguma medida, eu faço essa pesquisa, né, de como trazer também o lugar de onde eu venho, não como um demarcador de uma fronteira específica, mas como um propulsor daquilo que nos une, né? Então, acho que a gente tem um pouco esse olhar, talvez, né? Eu nunca conversei isso com ela, mas às vezes eu sinto que a gente consegue transitar, né, pelo nosso território, pela nossa cultura, pelos nossos lugares de pertencimento, sem fazer disso um bloqueio, né, para conversar e dialogar com outras mensagens, outras ideias ou outras pessoas, né?
Essa sua resposta me lembrou muito uma frase de um escritor russo, Tolstói, né, que ele fala que para ser universal, primeiro comece ali pintando a sua aldeia, falando do seu lugar ali, né? Você acredita que é a potência da nossa cultura, da nossa música no Nordeste realmente transcende essas fronteiras? O que seriam isso? São sentimentos universais que vocês duas têm nisso?
Não, eu nem sinto que sejam só sentimentos universais. Eu acho que a diversidade, ela é a característica do ser humano, assim. Cada pessoa que nasce, ela tem uma singularidade, ela tem uma individuação, sabe? Tem uma força única dentro de si, né? Tem uma impressão digital que não é igual. Então, eu acho que quando a gente valoriza esse lugar genuíno, né, da própria existência, onde você é fiel ao que você sente, ao que você pensa, ao que você é, né, num trabalho, obviamente, de construção, é uma construção social também, né, o ser individual, né? Mas apesar dessa construção social, a gente também tem aquela parcela, aquele percentual que é muito seu, né? Que é muito da sua própria visão, sua forma de encarar as coisas. Então eu acredito muito nessa, em você ver isso de forma legítima, você ver a sua particularidade como algo que pode ajudar a dizer sobre o outro também, né? Porque cada pessoa traz a sua pérola, a sua autenticidade ali, ela pode ser trabalhada ou não, né? Então eu acho que a gente, enquanto criadores, né, enquanto artistas, enquanto intérpretes, pensadores e pessoas que refletem mesmo o mundo e a sociedade que vivemos, né? A nossa pesquisa é justamente buscar esse lugar genuíno que nos diferencia um do outro, mas que ao mesmo tempo nos ajuda a gente se espelhar enquanto ser humano, né? Então, realmente, assim, isso que você trouxe de Tolstói, né? Tem uma pessoa lá no Japão, se ela traz aquilo que é muito específico da história dela, ela pode estar ajudando a gente a enxergar algo por uma outra perspectiva que a gente ainda não tinha.